acorda mesmo muito inseguro, querendo sumir com todos os espelhos do mundo. E hoje foi um dia assim pra ela. Só hoje eu falei, mais de 50 eu te amo pra ela. Eu falei que não tem mais ninguém no mundo que me congela. Além dela, só ela, ela. Você até despenteada, vestido desarrumada. É linda de todos os ângulos, e linha de beleza só que eu tô falando. Tá chorando, vestido desarrumada, com ouro emborrada. E quando tiver caindo no seu mundo, no dia em que se sentir insegura, eu te seguro. Falei, mais de 50 eu te amo pra ela. Eu falei que não tem mais ninguém no mundo que me congela. Além dela, só ela, ela. Você até despenteada, vestido desarrumada. É linda de todos os ângulos, menina de beleza, só que eu tô falando. Porque cê tá chorando, vestido desarrumada, com humor ou emburrada. E quando tiver caindo no seu mundo, no dia em que se sentir insegura, eu te seguro, confia em mim.
E aí, tá por onde?
Eu tô na Mag.
Lá vem você, esse papo cansado, desenterrando outra briga do passado. Pelo que eu sei, já tava desculpado. Você falou que era assunto encerrado. Já não uma vez, eu já sei, não vou negar. Foi pra isso que voltou, pra voltar a relembrar. Perdoar e jogar na minha cara não é perdoar.
Canta aqui, ó.
Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Se é pra remoer, pra que me perdoar? Você não sabe voltar,
você não sabe voltar.
Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Se é pra remoer, pra que me perdoar? Você não sabe voltar,
você não sabe voltar.
Mas eu sei terminar. Mas eu sei terminar. Lá vem você, esse papo cansado, desenterrando outra briga do passado. Mesmo que eu sei, já tava perdoado. Você falou que era assunto encerrado. Vendo uma vez, eu já sei, não vou negar. Foi pra isso que voltou, pra voltar a relembrar. E doar e jogar na minha cara não é perdoar.
Chate!
Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Se é pra remoer, pra que me perdoar? Você não sabe voltar,
você não sabe voltar.
Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Você não sabe voltar,
você não sabe voltar.
Se é pra remoer, pra que me perdoar? Você não sabe voltar,
você não sabe voltar.
Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Você não sabe voltar,
você não sabe voltar.
Se é pra remoer, pra que me perdoar? Você não sabe voltar,
você não sabe voltar.
Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. E é pra remoer, pra que me perdoar?
Você não sabe voltar, você não sabe voltar.
Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Se é pra remoer, pra que me perdoar? Mas eu sei terminar. Mas eu sei terminar. Mas eu sei terminar.
Máximo em rádio, Max FM.
Pensa, Vitinho Imperador.
É som de paredão.
O solinho que vai ficar na sua mente aí, ó. Bora, Demi Boy. Bota pra instalar.
Fazia tempo que eu não via ninguém pra mexer tanto com vaqueira aqui. Última vez que eu falei, meu bem, não fui tão bem correspondida assim. Cê tem os olhos como a cor do mar, é viciante igual sabor do mel. Uma rabaquia de alucinar e me leva ao céu. Vidreito quando eu te vi no piseiro, postura dona e um olhar bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo, eu me apaixonei. Essa bandida eu já quero pra mim, se for feitiço eu já me feiticei. Vou chegar junto pra dançar coladinho, eu me apaixonei. Fazia tempo que eu não via ninguém pra mexer tanto com vaqueira aqui. A última vez que eu falei, meu bem, não fui tão bem correspondida assim. Cê tem os olhos como a cor do mar, é viciante igual sabor do mel. Uma rabaquia de alucinar que me leva ao céu. E direito quando eu te vi no piso, postura dona e um olhar bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo, eu me apaixonei. Essa bandida eu já quero pra mim, se for feitiço eu já me feiticei. Vou chegar junto pra dançar coladinho, eu me apaixonei.
Segura baixinho, assim.
Vidreito quando eu te vi no piseiro, postura dona e um olhar bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo, eu me apaixonei. Essa bandida eu já quero pra mim, se for feitiço eu já me feiticei. Vou chegar junto pra dançar coladinho, eu me apaixonei. E deito quando eu te vi no piseiro, postura dona e um olhar bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo, eu me apaixonei. Essa bandida eu já quero pra mim, se for feitiço eu já me feiticei. Vou chegar junto pra dançar coladinho, eu me apaixonei. Apaixonei, 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 apaixonei.
Você conectado com o Brasil e o mundo.
Max FM e você.
Juntos em outro nível.
João Bosco e Gabriel. Vai jogar, jogar.
Quem te vê chegar vai assim, não sabe que já tá até com a lingerie. Você com essa taça de gin, vestidinho, coladinho, que já já vai cair. Desce, rebola, olhar na minha cara, que o afite vai ser lá em casa. Pede com força, então toma na pada, sem sentimento, só por...
Então vem!
Se não me ama, só fica em mim. Se não me ama, só senta.
Oh,
se não me ama, só fica em mim. Se não me ama, só senta.
Se não me ama, só fica em mim. Se não me ama, só senta. Se não me ama, só fica em mim. Se não me ama, só senta.
Pra cima, pra cima.
Cabeça, cara.
Se rebola, olhar na minha cara, que o afite vai ser lá em casa. pede com força, então toma lá para. Sem sentimento, só
agora é.
Se não me ama, só quica em mim. Se não me ama, só senta. Se não me ama, só quica em mim. Se não me ama, só senta.
Se não me ama, só quica em mim. Se não me ama, só senta. Se não me ama, só quica em mim. Se não me ama, só senta.
Jacaré, jacaré.
O máximo em rádio.
Max. Eu tô na Max.
Sul de Minas e Vale do Paraíba.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Juntos em outro nível.
Ouvi você chamando o megafone. Quer que eu vá te encontrar? Dizem por aí que você é fogo. Você quer ver tudo queimar. E se você não viesse, amor? Eu me afogava na minha dor. Jurei ser leal a mim e mais. você aparecer.
Toma.
Toma. Toma. Sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver.
E me trouxe
de volta pra essa vida, me salvou.
O amor era um ninho de escorpiões e isso fez ela surtar. E se você não viesse a mim, eu vagaria no limbo assim. Você me prende com você, não sei voltar, e pro fogo vai me levar.
Toma, toma.
Sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver.
E me trouxe
de volta pra essa vida, me salvou dessa cena de Ofélia.
O máximo em rádio.
Max. Eu tô na Max.
Sul de Minas e Vale do Paraíba.
Ladies and gentlemen, essa mina gosta de tocar o terror. Você acredita? Quem diria, hein?
Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror.
Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Atrevida, poderosa, gosto de tocar o terror.
Não como, mas não durmo, mas eu vou ficar doente.
Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo. Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo?
Mas eu sou artilheiro, eu vou virar o jogo. Eu vou partir pra cima, de virada é mais gostoso. Eu ganho essa parada, pode ficar ligada. Vai ver que eu sou zica.
Ah, você acredita? Quando eu desço é igual terremoto, rebolo, não paro, toco terror.
Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca terror.
Eu desço, não paro, rebolo, eu toco terror.
E ela desce, não para, rebola, toco terror.
Eu desço, não paro, rebolo, eu toco terror.
E ela desce, não para, rebola, toco terror.
Chama, filho. Anitta, quando você rebola, é tipo como? Tipo terremoto.
Quem diria? Você acredita?
E aí, tá por onde?
Eu tô na Max.
Quando me olha assim, não sabe o que eu imagino. É melhor não falar, se quer saber, vem cá. Mamita, vem que eu te ensino.
Não te lo guardes, mami. Que ganas se desconfia. En esta noche sí, me lo das a mí, sacas la lotería.
Ven, mamita, ven que tô querendo você. Sem razão, sem porquê, me ganhou fazer o quê?
Vem que já não ando. Ai, mamita, ven que tu me gustas tanto. Y este nunca miente.
Juégate la suerte siempre. Hay un factor crucial que hace que te pongas tu mejor.
noches joven. Ya te llegó la hora de que un hombre como yo te valore. Tú sentirás fuego, princesa. Te quedarás conmigo hasta que el día venga.
Cuando me llega así, no sabe o que eu imagino. É melhor não falar, se quer saber, vem cá. Mamita, vem que eu te ensino.
Não te guardes, mami. Que ganas se desconfias. En esta noche sí, me lo das a mí. Te sacas la lotería.
Vem, mamita, vem que tô querendo você. Sem razão, sem porquê. Me ganhou fazer o quê?
Vem que já não aguento. Ai, mamita, vem que tu me gustas tanto. E este nunca miente.
E ai, mamita, que quieres somos? Silencio. É ai, comigo.
Ai, mamita, agora no Brasil, Lua Santana, CNCO. É nóis!
Da redação. Fique por dentro.
O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que pretende enviar ao Congresso um projeto de lei para criar um mecanismo de paralisação do poder executivo, inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos. A proposta tem como objetivo impedir que o governo realize gastos acima do orçamento aprovado pelo Congresso, estabelecendo uma disciplina fiscal mais rígida. Segundo Milei, a medida evitaria que a política financiasse despesas sem recursos disponíveis. Nos Estados Unidos, esse mecanismo entra em vigor quando o orçamento não é aprovado a tempo, obrigando a suspensão de serviços públicos não essenciais. Na Argentina, a legislação atual determina que a falta de um novo orçamento continua valendo do ano anterior, evitando a paralisação das atividades do Estado.
De volta a qualquer momento. Fique por dentro. Fique por dentro. Oferecimento.
Casa Joca. Produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
Já pensou em encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? E que tal um edifício inteiro com uma variedade enorme de produtos para toda a família? A Casa Joca tem as melhores marcas em moda feminina, masculina, infanto-juvenil e bebê. E mais, brinquedos, papelaria, calçados, esportes e artigos para viagem. Além de cama, mesa e banho. Utilidades domésticas, móveis e decoração. Tudo em um só lugar. Casa Joca. Aberta de segunda a sábado até às 9 da noite. Casa Joca. Da nossa casa para a sua casa.
Capital premiado, Sicredi Conexão. A cada 20 reais você vai receber. O número da sorte é só esperar. Quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão.
CYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do Grupo Sorge Comunicação.
Preço baixo, benefícios e qualidade. É Supermercados Alvorada. Pra nós, você vem sempre em primeiro lugar. E é por isso que oferecemos as melhores promoções e benefícios. Supermercados Alvorada. Rua Doutor João de Azevedo, em frente à Praça do Carneiro. E Avenida Padre Lourenço da Costa, 2350. Nossa Senhora de Fátima, não perca tempo. Sua compra certa é no Alvorada. Supermercados Alvorada. Você conhece, você confia.
Imagine você ajudando a democracia brilhar. Seja mesário voluntário do TRE-MG. Aprenda sobre o processo eleitoral, ganhe folga no trabalho e desempate em concursos públicos. Junte-se a nós. Procure um cartório eleitoral, um posto de atendimento do TRE ou acesse o site www.tre-mg.jus.br e cadastre-se. Em caso de dúvidas, disque 148. Eleições 2026, voto na democracia.
A rádio das melhores promoções.
Max FM.
Atenção, Itajubá e região.
Chegou a hora de entrar para a revolução da mobilidade elétrica. Na Electric Motorcycle, a primeira loja e distribuidora de motos elétricas do sul de Minas, você encontra as melhores marcas, assistência técnica especializada, preços imperdíveis e condições facilitadas. Visite a loja na Praça do Soldado, em Itajubá, ou fale com o Paulão pelo WhatsApp 359-9902-1411. Electric Motorcycle, o futuro da mobilidade elétrica é agora.
Empório do Bacalhau, você encontra qualidade, variedade e preços incríveis todos os dias. Peixes a partir de apenas R$10 o quilo. Também temos uma grande variedade em produtos orientais. E ainda, somos Casa do Norte, com deliciosos produtos do Norte e Nordeste para matar a saudade da sua terra. Rua Geraldino Campista, 28, bairro Santo Antônio. Aberto todos os dias para melhor atender você. WhatsApp 359-8454-9287. Empório do Bacalhau. Qualidade, tradição e sabor em um só lugar.
Max FM e você.
Juntos em outro nível.
Conta tudo.
É, e chegamos ao momento de quem ama cuida, quem ama sofre, quem ama se vinga.
Eita, meu Deus.
Vamos falar da novela?
Olha só, gente, trazendo resumão da novela Quem Ama Cuida pra você. Hoje temos o Pedrinho tentando explicar pra Adriana. Ai, porque que ele casou e não sei o que. Precisa se explicar? Casou, ela não
já
quis.
Era.
É, mas ele deixa escapar que não é feliz.
Ah,
eita, como sofre.
Ah, meu Deus do céu.
Ó, o Camilo vai reagir com frieza ao reconhecer Liris e Nancy comenta que o rapaz nunca perdoou pela morte do pai. Já a Adriana decide comparecer ao evento do Ademir e o Pedro vai ficar confuso quando o Kleber pergunta se ele teria coragem de terminar seu casamento pra ficar com a Adriana. Bom, já o Otoniel vai sentir falta de Francesca. E Fábia vai explicar a Dora um motivo que a fez sair da aula de dança. Bom, o Pedro vai sondar o André sobre a Dora e o Otoniel vai avisar a Rosa que a família terá que deixar a casa da amiga. Já o Ulisses pede ajuda a Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia e a Adriana chega ao evento do Ademir. Esse evento promete, hein?
Essa chegada da Adriana aí vai mudar bastante a história, hein?
Vai, né?
É, vai fazer toda a diferença. Bom, é isso que a gente espera também, né?
Com certeza.
Aí vai que não acontece nada, a gente...
não vai ter que acontecer,
no outro dia a gente falou, sabe o que aconteceu? Nada.
Nada.
Ah, por favor, né? Bora de música?
Bora.
Conta tudo.
O próximo programa que será apresentado é uma produção independente. Todo o seu conteúdo ou assuntos são de responsabilidade de seus produtores. A Rádio Max FM fica isenta de quaisquer responsabilidades.
No seu veterinário de confiança e próximo da sua casa. Então isso vai ficar muito... Assim a pessoa pode levar no seu veterinário de confiança e próximo da sua casa. Então isso vai ficar muito mais fácil.
Para as pessoas de baixa renda, no caso, elas...
De baixa renda.
Não pagariam a consulta nessa clínica,
é
isso?
É, teriam, não pagaria, ou uma cirurgia, um voucher, alguma coisa nesse sentido.
Que bacana,
então nós estamos,
hein,
preparando o orçamento do ano que vem para que isso possa ser feito.
E bom também lembrar, prefeito, outra iniciativa que vocês lançaram no final do ano passado, que estava parada na cidade há muito tempo e que está funcionando a pleno, que são as castrações, né? Já foram castrados milhares de cães e gatos, é um trabalho contínuo, as pessoas ligam lá no 156, agendam com a prefeitura e levam o seu cão ou o seu gato lá no nosso centro de bem-estar animal, onde recebem essa castração, que se fosse pagar particular seria em torno de 400, 500 até R$600, e para pessoas de baixa renda é totalmente gratuito, além de ser uma política pública, né, de controle, principalmente de alguns cães e gatos que ficam nas ruas.
Sem dúvida, é um controle, existe um controle muito maior. Pode perceber, você que está andando pela rua, você que conversa com quem tem animais.
Uhum.
E essa castração é gratuita para as pessoas que estejam na fila, respeite uma fila. E lógico, nós pedimos para as pessoas que não entrem na fila, aqueles que têm condições de pagar. Para as pessoas que realmente não têm condições, nós estamos fazendo dezenas de castrações por dia.
Sim.
No nosso centro de tratamento de bem-estar do animal.
Uhum.
E o centro Zoonose, que vem fazendo um trabalho enorme. Agora nós vamos entrar com o nosso castramóvel, que já são dois que nós temos aqui em Itajubá, que sem dúvida nenhuma aumentaremos o número de castrações, o número de cirurgias, o número também de consultas aos nossos animais, aos cães e gatos em especial, mas lembrando que nós atendemos também cavalos, vacas, outros tipos de animais, até animais silvestres, nós atendemos aqui em Itajubá. Então, se tem algo que está funcionando muito bem, é o tratamento, é o bem-estar animal na nossa cidade. É uma coisa que às vezes ficou oculta, que poucos ficam sabendo, mas o governo aumentou muito o número de castrações, a ração, que é um exemplo, o Brasil seguir, nós temos 5.500 e poucos municípios no Brasil, não existe 10 municípios que faz o que Itajubá hoje realiza aqui na, com os nossos criadores de animais.
Inclusive o senhor esteve na casa da Márcia, né? Que é uma cuidadora querida, mora ali no São Sebastião, né? Próximo ao Rio Sapucaí, e que tem dezenas de animais que ela resgata das ruas, e ela é uma das beneficiadas agora nesse programa do Banco de Rações, rações premium, rações top de linha, pagas pela prefeitura e entregues na casa dela.
Entregues na casa dela, é um exemplo a ser seguido. A Márcia, eu fui lá com o vereador Silvio, nós fizemos uma surpresa para ela, deixamos a ração ali no carro, numa caminhonetinha ali fora. Na hora que bateu na porta, ela veio, ficou alegre.
Uma querida, né?
Na hora que nós abrimos o capu o capu não, a traseira, na tampa traseira da caminhonete, ela emocionou e chorou. Então aquilo faz todos chorarem, porque ela defende realmente, é uma pessoa sem muitas condições financeiras para ajudar tantos animais daquela forma. Agora ela tem um controle maior, os animais dela estão castrados, com ração de primeira. Então tudo muda na vida de um criador quando ele chega cedo, sabe que não precisa passar uma listinha na rua, uma vaquinha, para poder dar comida à tarde dos animais. Então, e nós precisamos ter um controle também disso. Nós estamos tendo controle, estamos aumentando o controle desses animais. Nós precisamos castrar cada vez mais. Eu falei pro Silvio que nós temos uma meta de chegar de 7 a 10 mil animais castrados na cidade, para zerarmos essas castrações, para termos um controle muito maior ainda. Começamos isso lá no meu governo passado, certo? Isso vem se evoluindo ao longo dos governos. O Silvio vem junto com outros também veterinários de Itajubá. Quero dizer aqui que não é somente o vereador que lidera esse serviço na cidade, mas tem muitos cuidadores de animais em Itajubá que fazem um belo serviço. Eu encontrei na campanha uma cuidadora de animais ali na Santa Rosa, faz um trabalho excepcional, a Márcia faz um trabalho excepcional, enfim, se eu for citar aqui, eu vou cometer injustiça que eu posso esquecer de alguns, são dezenas deles na cidade de Itajubá, que sem eles, eu não sei o que a prefeitura conseguiria fazer. Então, são as mãos, os anjos que existem dos animais em nossa cidade.
E eu já aproveito para deixar aqui um recado, você que tem cão, você que tem gato, fique ligado nas redes sociais da prefeitura, no arroba Itajubá nas redes, nossa programação de rádio diária aqui também, porque a partir das próximas semanas, já no mês de agosto, teremos início aquela campanha de vacinação antirrábica, passando por vários bairros da nossa cidade, também na zona rural. Então, a programação completa vai ser divulgada nos próximos dias no site da prefeitura e no arroba Itajubá nas redes, a vacina contra a raiva gratuita para cães e gatos, passando de forma rotativa aí por todos os 68 bairros da nossa cidade. Aproveitando, prefeito, falamos do vereador Silvio, mandar um abraço também pro nosso amigo vereador Rafael Rodrigues. Nasceu o seu herdeiro, viu?
Nasceu?
Luiz Miguel.
Ah,
nasceu ontem à noite.
Eu ia ligar para ele hoje, falando: ô Rafael, hoje é dia 13, hein? Então que Deus ilumine, que possa protegê-lo. Eu falei para ele: Rafael, sua vida vai mudar e mudar muito para melhor. Você vai entender depois que nascer. A gente fica numa expectativa. Você, Silvio, que é pai recente do nosso querido Valtim, mas o Rafael, eu acredito que vai ter uma alegria. Um abraço à sua esposa também, aos seus familiares, ao Ditão, com a sua esposa, que são novos avós aí da cidade. Se tem uma coisa que o Rafael, que o filho do Rafael vai ter de bom, são os avós. O Ditão e a esposa são pessoas espetaculares, viu? Então, um grande abraço ao Rafael, parabéns de coração, que tenha proteção de vida divina e vida longa.
E a cidade não para de crescer, né, prefeito? Todo dia eu vejo nascer alguém aqui, né?
E
graças a Deus.
Nasce as pessoas que entendem aí, é que o Rafael é um vereador de direita, e eu brinquei que ia nascer no dia 13, isso, que é o número da esquerda, né?
Exato.
É só uma brincadeira aí, mas isso não tem nada a ver. Mas Itajubá tem um índice grande aqui de natalidade por dia, um número bom. O hospital presta um grande serviço, Santa Casa um grande serviço, não é? Maternidades nossas são excepcionais. Meus dois filhos nasceram aqui em Itajubá, um na Santa Casa e outro no hospital. Então eu tenho que elogiar os dois.
E o senhor nasceu?
Na Santa Casa.
Olha aí, que
no maravilha. Quarto número 15.
Opa! Número importante também na sua vida.
Na, né? Minha vida. Falar nisso, Júlio. Depois eu quero pôr, só pra lembrar nas redes sociais, nossa, a minha campanha, eu achei os dingos nos meus e-mails, desde a campanha de vereador. Opa. Em 1992.
Que bacana.
Depois, hein? De 96, 2000, 2004, 2008. Chega a ser emocionante.
Vamos,
viu?
Postar um TBT lá uma hora dessa, prefeito.
Vamos.
Momento de memórias, de nostalgia.
Eu sou um apaixonado pela boa campanha de política. Eu fiz no melhor estúdio que tinha no Brasil. Meus jingles concorreram aos melhores do país numa época. Então eu fico muito feliz de, desde o início, ter feito boas campanhas eleitorais.
Maravilha. Prefeito, só para fechar de maternidade, mandar aqui um abraço para todas as enfermeiras, técnicas, obstetras, todos os profissionais que trabalham tanto no Hospital de Clínicas, como o senhor citou, que é referência, quanto na Santa Casa. E lembrar, prefeito, né, que embora sejam instituições privadas, filantrópicas, né, que não são da prefeitura, mas tem uma grande parceria. E algumas pessoas não sabem. A Santa Casa, por exemplo, qualquer mulher gestante em Itajubá, a partir da 37ª semana de gestação, ela tem portas abertas na maternidade pelo SUS. Parceria com a prefeitura, ela pode ser muito bem atendida na maternidade da Santa Casa, assim como também no hospital, né?
Sem
dúvida.
Então,
Itajubá é uma referência. A gente sabe que em outras cidades é muito difícil. Hoje eu tava vendo uma notícia, uma pessoa teve que pegar 200 quilômetros de estrada em outro estado e ainda foi mal atendida no local que ela foi na maternidade. E aqui em Itajubá é uma referência maravilhosa, há muitos anos, e sempre se aperfeiçoando, né?
Sempre se aperfeiçoando, e não é de hoje não, viu? Vem de muito tempo. A prefeitura vem implementando mais produtos ainda. O pré-natal nosso aqui em Itajubá, que a prefeitura promove.
Exemplares.
Também, mas são exemplares.
E o Itaju Baby, né? Que é o kit também pós-pré-natal, nasceu a criança, a prefeitura entrega um kit com cobertor, com enxovalzinho, todo maravilhoso, entrega nas mãos das mães, é como um presente, além de dicas de como melhor cuidar da criança, amamentar, os medicamentos que deve proporcionar. Então isso é um acolhimento, é humanização, né, prefeito?
Sem dúvida, isso não existia, viu, gente? Isso que o Júlio está falando aqui não existia, e nós colocamos. Eu gosto de falar bem, eu defendo a minha cidade, não só como prefeito, como morador da cidade, nascido e criado aqui, porque é isso que nós estamos fazendo. Isso não existe, às vezes, nem na Alemanha, nem na Itália, nem nos Estados Unidos. Não existe em 10 cidades do Brasil. Mesmo da causa animal que eu falei, agora vamos falar dos bebês, a maternidade. Esse kit que a prefeitura promove e distribui, para quem não tem condições, sabe a diferença que faz. Sabem a diferença que dá de um mini curso, vamos dizer, dessas dicas, para que a mãe trate bem da criança, para cuidar de uma assadura, para cuidar do leite materno, de uma rejeição, de uma intolerância à lactose, de uma dorzinha de barriga, de evitar uma gripe, para não engasgar, em especial, essas técnicas de desengasgo. Então, tudo isso muda a vida de uma criança e de uma família. Isso salva vidas, melhora a qualidade de vida, repercute no futuro desta criança. E nós estamos fazendo isso. E eu tenho orgulho de dizer, começou no governo Rodrigo Rio.
Excelente. Prefeito, outro ponto que é muito importante, né? O senhor citou aqui o vereador Silvio Vieira, que é presidente da Câmara, que é do PDT, citou o vereador Rafael Rodrigues, né? Que é do PL. Eventualmente pode haver alguma divergência em pensamento, mas tem algo que eu preciso destacar aqui, que é uma marca da gestão do prefeito Rodrigo Rieira, é que o senhor é um homem de diálogo, né? Até pela experiência longa que o senhor adquiriu, desde vereador, presidente da Câmara duas vezes, prefeito no terceiro mandato, só na prefeitura são 10 anos em que o senhor lidera a cidade e transformou a história de Itajubá, é uma referência nacional em gestão pública. Então eu creio que essa maturidade lhe faz ter essa capacidade de diálogo e essa sensibilidade com diferentes vertentes políticas, com deputados às vezes de esquerda, de direita, com senadores, enfim. E nós tivemos um grande exemplo na semana passada dessa sua capacidade de diálogo, que foi o prefeito se reunindo com os principais representantes da categoria dos motoboys na cidade, com donos de agências, ouvindo as suas dores, conversando com empatia, com acessibilidade e aperfeiçoando aquele projeto que foi demandado pelas forças de segurança para tornar ainda melhor a atividade dessa categoria tão importante da nossa cidade, né?
Sem dúvida, os motoboys são imprescindíveis para nossa cidade e nós sabemos disso. Se os motoboys resolverem parar, para as indústrias, comércio, as entregas, atrapalha tudo. Eles são bons serviços, uma turma boa. E eu tenho que te sempre dizer, a maioria deles sempre me apoiaram. Para eu ser vereador, eu tive o apoio para prefeito também. Então, se tem uma categoria que eu sou grato, uma delas é a categoria dos motoboys. Quando as forças de segurança pública, junto com o Conselho Municipal de Segurança Pública, formado pelo coronel da polícia, pelo delegado regional de polícia, pelo promotor de justiça criminal, pela polícia penal também aqui de Itajubá, e por membros da sociedade, me entregaram um projeto regulamentando o trabalho dos motos taxistas e motofrete, que são os motoboys. Veio um projeto muito amplo, nós fizemos, demos uma mexida, desidratamos ele um pouco, ele era um pouco mais pesado, muito pesado no sentido de uma mudança muito radical.
Mais rígido, né?
Mas eu entendia também, pessoal, são sérios, nós estamos falando de um coronel de primeira linha que nós temos aqui, o delegado, considerado o melhor delegado do estado, um promotor com amplo conhecimento, maduro, que entende das causas, e eles estão no dia a dia do que vem acontecendo na criminalidade, na cidade e na região. Melhor do que eles não tem, porque nós não sabemos as informações que eles possuem. Né? Até porque exige sigilo. E o projeto foi entregue, depois nós encaminhamos ele para a Câmara, e na Câmara tem a tramitação, e eu peço atenção de quem está me ouvindo aí, dos motoboys. Na Câmara, o projeto dá entrada. Ele, depois de alguns dias, quando ele dá entrada, ele recebe o parecer do advogado da Câmara, se ele é legal ou se é ilegal. Se ele for legal, aí nós pedimos uma audiência pública para discutir com a classe. Esse é o trâmite correto. Ali com a classe, você vê as emendas, o que deve ser mudado no projeto, incluso ou retirado. Depois disso, ele vai para a votação, aí o vereador tem direito também a novas emendas, a um substitutivo.
Bom, emendas é um ajuste, né? Uma alteração.
É um ajuste, ajuste aqui, isso aqui não concordou. Aí você ouve a classe de repente fala, nossa, vocês estão certos, vamos mudar isso aqui, nós não vivemos esse dia. Assim é na área de economia, assim é na área de transporte, na área de saúde, na área de lazer, na área de todas as áreas, de educação. Todos os projetos de educação que entraram, ele entra, recebe o parecer, pode tramitar. Se pode tramitar, aí faz a audiência pública. Por que a audiência é depois que o projeto entra? Porque se ele for ilegal é quando estiver fora da lei. Aí ele nem tramita, então não tem sentido você fazer uma audiência pública se o projeto não vai caminhar. Então, quando nós encaminhamos para o Poder Legislativo, poder esse que eu fiz parte por dois mandatos e fui presidente da Câmara duas vezes, se tem alguém que conhece a Câmara de cima para baixo, trás para frente, ponta cabeça, sou eu. Meu pai teve 4 mandatos, eu 2 mandatos. Então é tranquilidade, ia tramitar, ia entrar, projeto é legal, chama todo mundo e teríamos feito aquela mudança. O que que aconteceu? Algumas pessoas, aproveitando da situação, foram lá e colocaram fogo. Fogo, jogaram
gasolina.
Não, o projeto vai ser votado hoje, que negócio. Não existia isso. Eu estava lá em Belo Horizonte. Eu não tinha nem conhecimento do escopo inteiro do projeto, porque o projeto iria para discussão ainda. Aí quando eu falei, quando o pessoal ficou apavorado, olha, a classe não gostou muito, está vendo uma manifestação. Eu falei, não, espera aí que eu estou em Belo Horizonte resolvendo o problema do aeroporto, da estrada de Itajubá Campos de Jordão. Eu retorno na quinta-feira eu reúno com a classe, vai ficar tudo bem. Eu não vou desagradar ninguém, nós vamos fazer o que for melhor. Conversei com o promotor, conversei com o delegado de polícia, conversei com o coronel. Fizemos uma reunião com todos os representantes do motoboys da Itajubá, com todas as agências de motoboys e muitos motoboys presentes. Uma reunião gostosa, boa, educada, sem ninguém gritar, sem ninguém pôr fogo em nada, sem ninguém mentir. Eu já tinha feito um vídeo anterior, porque a lei federal já prevê que não precisa de placa vermelha. Eu também sou contra a placa vermelha, que desvaloriza moto, carro. Eu acho que se tiver um adesivo, alguma coisa, identificando como um carro de frete, já está valendo. E eu falei para eles, não, a placa não vai vigorar, é o que eles mais não queriam. Falamos do colete, um colete para ter identificação. Identificação de quem é, se ele é cadastrado na prefeitura. Por que a identificação do motoboy? Primeiro, que 95% dos motoboys são pessoas do bem, que estão trabalhando neste momento, que estão lutando neste momento para sobreviver, para levar comida para dentro de suas casas. Mas só que existe um percentual pequeno, que é de 1, 2, 3%, que estão ligados ao tráfico. São estes que a polícia estão de olho. Por isso tem que ter um cadastro. Tendo o cadastro, todos os motoboys do bem de Itajubá vão ter várias prerrogativas positivas. Uhum. Entrar num condomínio, num prédio, sem ter risco, com crachá da prefeitura ou com símbolo ou com o nome dele cadastrado, de alguma forma, ser respeitado. Num caso de Deus me livre de um acidente, chegou o SAMU, chegou, já sabe quem que é o parente, quem que é o filho, quem que é o pai, quem que é a mãe, qual que é o tipo de sangue, qual que é o endereço, qual a agência que trabalha, de imediato, em 2 minutos, tem um QR Code que lê o colete dele e já envia o comunicado para os familiares, alguma coisa. Aqueles que não é obrigatório, mas que forem registrados como MEI, o microempreendedor individual, que não custa nada para abrir, fica em 5 minutos, se abre, ele vai ter direito à aposentadoria, conta tempo, tem direito ao sistema de saúde, né, do SUS. Quer dizer,
seguro, né?
Muitas outras coisas. Então isso vem para melhorar. Quando a classe entendeu, aí aconteceu o melhor: harmonia, alegria e até aplausos. E eu queria agradecer todas as agências. Lá teve o Tiago, teve o Nicolas, teve a dona Luísa, que é uma pessoa excepcional, que nos ajudaram muito. O Miranda, que me ajudou ali, o Pezão. Tô lembrando de muitos deles aqui, mas eu posso cometer injustiça com outros, que todos ajudaram. E o que acontece? Com essa conversa, ao invés de 180 dias para ser aplicada a lei, eles estavam pedindo para o prefeito, não, põe em 60, nós queremos mais rápido. Mas eu falei, ó, vai de 1 a 180. Vai ser um cadastro, tudo. Por que isso? Para que a pessoa nos entenda. O transporte público da cidade de Valônia tem regras rígidas. Os taxistas têm regras rígidas. Hoje os aplicativos têm leis rígidas também. Os aplicativos foram contra no começo, hoje são 100% a favor das regras que nós colocamos.
E por isso que Itajubá é referência, inclusive,
referência,
né? Em segurança, em qualidade no transporte aplicativo.
E os motoboys também, que existem mais de 600 em Itajubá, também precisam ter o seu cadastro. Hoje eles já concordaram, que entenderam. Mas se não tivesse concordado, em 2, 3 meses eles iam entender e iam compreender isso daí. O que não pode é ficar algumas pessoas que nunca relaram numa moto, nunca colocar o pé para entregar um motofrete, por fogo e ditar as regras dos motoboys. Quem deve falar em nome dos motoboys são os próprios motoboys. Assim, quando eu converso sobre uma área médica, é quem é enfermeiro, quem é enfermagem, fisioterapeuta, médicos, trabalham todo dia. Assim, quando eu vou falar de esporte, é quem mexe com esporte. Com os motoboys é quem está trabalhando no motoboy, que ninguém é melhor do que eles para falar sobre a classe. E o que aconteceu? Está em paz, não tem sentido ter uma outra audiência, que o projeto é um substitutivo que entrou, assinado pelos motoboys, e que nós vamos ter uma cidade agora mais organizada, mais orientada. Agora, se tem uma coisa que eu não abri mão, e eu percebi que a maioria concordou, é do escapamento barulhento.
Ah, isso aí não dá, né?
Não, tem um prazo, quem está com escapamento barulhento vai ter que trocar, é o silencioso. Por quê? Porque não tem mais, se é proibido fogos de artifício com barulho, com estampido, também tem que ser o escapamento. Aquele negócio de soltar tiro com o escapamento, aquele barulho que você escuta a moto a 1 quilômetro de distância, que acorda crianças, atrapalha e assusta autistas, hospital, escola, Santa Casa, idosos, acamados, não tem sentido o sujeito tá dormindo em casa e uma moto todo dia passar acelerando e barulhento. Agora, eu acredito que os motoboys já irão atender, todos concordaram, mas lembrando que Itajubá nós temos 11 mil e poucas motos aqui registradas em Itajubá.
No geral,
nós temos 600 a 700 motoboys.
Certo.
E nós vamos aumentar a fiscalização para todas as motos, não somente os motoboys. Se não vem um folgado aí com uma moto daquele Sarachu, que chama, e depois quem toma a culpa são os motoboys. Não, nós vamos saber se distinguir quem está trabalhando, quem está trabalhando. Mas uma coisa, vocês podem ter certeza: tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar serão rígidos com esses escapamentos abertos, até porque a lei já não permite.
E é importante também destacar, prefeito, que esse credenciamento, né, esse cadastro que os motoboys vão precisar fazer, não vai custar nenhum centavo, né? Ele é gratuito. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, porque vai burocratizar, porque vai onerar, e não tá onerando em nada, muito pelo contrário, né? E além disso, tem uma novidade que o senhor incluiu por ideia sua no projeto, que é de criar vagas exclusivas para os motoboys em alguns pontos da cidade, né?
Exatamente, bem lembrado. Talvez o mais importante eu tenha esquecido. Cinco, dez minutos e só poderão parar naquele lugar os motoboys cadastrados.
Certo.
Porque quem não é cadastrado não é motoboy. Obrigado a cadastrar. Por quê? Os motoboys tem muita moto em Itajubá. Tenta parar na pracinha do Banco do Brasil. Você não acha ali 50 centímetros, um metro pra você colocar a sua moto. Eu repito, são 11 mil motos. Você tendo a vaga exclusiva para os motoboys, você pega duas vagas de carro, reparte ali. Eu entro e saio de motoboys para entrega. Eu vou dar um exemplo. Muitos motoboys já tomaram multas na porta de prédio, ali perto do Banco do Brasil, por exemplo. Filho único. Motoboy para a moto rapidinho ali na lateral, sem atrapalhar ninguém, para entregar ali um frango assado. O cliente já está ali no portão, mas passa a Polícia Militar e a Guarda Municipal, às vezes multa o motoboy ali naquele momento. Então, aonde nós tivermos as vagas para que esses motoboys possam fazer a carga e descarga, penso eu que vai ser um grande ganho para todos eles.
Perfeito. Um abraço para todos os motoboys que estão nos ouvindo, estão na audiência conosco, né? É uma categoria que a gente fala aqui, e eu não canso de repetir, que nós valorizamos muito, né? Que são essenciais aqueles que enfrentam a chuva, enfrentam a noite fria, para levar o medicamento para os nossos filhos, muitas vezes. Então, um abraço para todos os motoboys, para as mulheres também que trabalham nessa categoria, enfim, a todo o pessoal da mobilidade, do transporte, né? Sejam os motoristas de aplicativo, o pessoal do ônibus também, o pessoal dos ônibus das empresas, né? Que saem de madrugada para buscar os funcionários aí em diversos bairros. Então, é uma turma que a gente tem que respeitar. E eu sei, prefeito, que há um compromisso também no senhor, e eu sempre falo isso, que o prefeito Rodrigo Vieira dá gosto de falar com ele sobre algum problema da cidade, porque o senhor conhece profundamente a realidade de Itajubá. Como o senhor sempre diz, é nascido e criado aqui. Mas é alguém, né, que graças ao seu sucesso político, profissional, de empreendedor, viajou o mundo, conhece o que há de melhor, busca referências e sempre tenta adequar para Itajubá. Mas o senhor sabe o que acontece lá no Ano Bom, no Retiro, no Reborjão, no Ilhéus, no Novo Horizonte. E eu sei que uma das suas preocupações, prefeito, que o senhor tem pensado demais em como ajustar, é o trânsito da nossa cidade, né?
Sem dúvida. O trânsito da Itajubá é um trânsito nevrálgico, vamos dizer. Todo mundo tem uma solução para o trânsito. Eu tenho, você tem, você e ouvinte também tem o seu. Mas quando a gente vai mexer, se resolve naquele local que você acha que tem que ficar melhor, quando vê, trava o trânsito lá atrás. Então, vamos voltar, eu sou repetitivo nisso. Eu sempre falo que Itajubá é uma cidade antiga, com as ruas estreitas, uma cidade que tem 207 anos, um rio que corta a cidade ao meio, o rio Sapucaí passa ao meio. Para eu ir aqui do centro lá para medicina, eu tenho que ir para a ponte do mercado. Eu não tenho uma rua reta que sai de um lugar. Para nós irmos ali para o bairro da Rua Nova, para irmos para o bairro da Medicina São Vicente, também você tem que passar pela ponte da PAE. Na avenida, se você está lá na Boa Vista para ir para a avenida ou para Santo Antônio, você tem que ir para a ponte da avenida. Então, bifurca tudo para poucas pontes. Então, todas as ruas se juntam, é uma teia de aranha isso, para ir na ponte. Então, sobrecarrega a ponte P4, ponte da Embel, ponte do Mercado, ponte da Avenida, ponte Santos Dumont. E o que que acontece? Nós precisamos construir mais pontes. Eu fui o prefeito que mais pontes fez em Itajubá até hoje, e vou construir mais pontes para você ir desafogando. Quanto mais pontes você fizer, você vai desafogando. Para piorar, nós temos uma rodovia, uma BR, que é uma BR, uma rodovia federal, que passa dentro da Itajubá, que é a principal ligação entre as duas principais rodovias do país, que é a Dutra, a Via Dutra e a Fernão Dias. Então, todo o tráfego que sai de cargas para aeroportos, para portos de Porto de Santos, para o Vale do Paraíba, São José dos Campos, São Paulo, Taubaté, passa por dentro da Itajubá. Então, quando você vai atravessar essa rodovia para ir para um bairro, para o outro, o trânsito para, porque tem uma rodovia com grande movimento. Veja ali perto do Senai, para vocês verem. Veja o trânsito que tem ali perto da Malha, da Elibras, principalmente no horário de pico. Resolver os problemas de Itajubá do trânsito, nós não vamos resolver todos eles, nós vamos amenizar. Então, nós estamos tendo um trabalho enorme com o trânsito. Eu vou investir muito em desapropriações. Desapropriação, em especial, de quinas de casas. casas que foram construídas 50, 60 anos atrás, nós tínhamos 2, 3 mil veículos, 5 mil veículos em 1995 e hoje nós temos 55 mil veículos em Itajubá. Vou repetir, há 30 anos atrás nós tínhamos 5 mil veículos com as mesmas ruas. Hoje nós temos 55 mil veículos cadastrados em Itajubá,
entre motos e carros. Mais de 10 vezes mais.
10 vezes mais. Então, o trânsito sobrecarrega. Quando eu virei prefeito, nós tínhamos um semáforo na antiga padaria Soberana, ali depois do Senai. Você virava para a ponte ali da avenida, tinha um semáforo ali na ponte da avenida, tinha um semáforo perto do supermercado Alvorada, tinha outro semáforo lá no Sambódromo e um semáforo ali no Major Belo Lisboa. Quer dizer, quem colocou isso era o encontro de sinais, era um tumulto, um absurdo. E eu era vereador e reclamava daquilo. Isso está errado. Eu já visitei o Brasil e o mundo afora. Quero trazer o que existe mais moderno para guardar das proporções e adequações, trazer para a nossa cidade. A solução é desapropriarmos algumas áreas, fazermos pequenas rotatórias e deixar o trânsito fluir. Muitos não acreditaram nisso. Não acreditaram, não mudaram. O que que eu fiz? Virei prefeito, graças a Deus. Tirei o sinal lá da avenida, tirei o sinal ali do Alvorada. Tiramos o sinal do Sambódromo. Ah, é um absurdo que lá não tem jeito de tirar o sinal. Aí, ó, e se tivesse sinal de trânsito? Tá segurando o trânsito até lá na Unifei, até lá no Country Club. Quer dizer, nós melhoramos. Depois fiz aquela ponte do Hotel Real que liga ali ao meu amigo Edés ali do Coró, daquele belo pastel que nós temos ali, tradicional pastel. Imagine sem aquela ponte. Imagina todo mundo que entra na cidade indo lá no Senai, virando na antiga padaria Soberana na avenida e subindo. Todo aquele trânsito já desafoga ali. Seria o colapso, o caos. Depois eu construí uma avenida de 3 km e 300 metros. Avenida nova, moderna, larga, que sai do posto P4 e vai até a ponte da Embel, com uma ponte sobre o rio Sapucaí. Paralelamente, construí mais várias pontes, passarelas, na Varginha, ali perto da avenida, e nós queremos construir mais duas ou três passarelas dessa. Quer dizer, nós melhoramos o trânsito da cidade, é um trânsito diferente. Mudamos mãos de ruas que não tinha sentido algumas delas. E estamos trabalhando, o Coronel Colli vem fazendo um trabalho grande, para mobilidade urbana. Nós vamos fazer algumas mudanças, iremos fazer. Eu falo que mudança no trânsito traz um transtorno de imediato. Temporário, para que nós possamos testar outras mudanças no trânsito para melhorarmos o trânsito da cidade mais ainda. Mas lembrando, Itajubá tem o quarto maior per capita de veículo do estado de Minas Gerais. Nós temos 853 cidades. Cidades grandes, cidades muito maiores que Itajubá, cidades menores, mas Itajubá tem o quarto maior número de carros por habitantes do estado de Minas Gerais. Então, não é do dia para a noite. As nossas ruas, na mobilidade urbana que nós mexemos, quando eu assumi, muitas eram de terra. Nós tínhamos 200 e poucas ruas de terra dentro de Itajubá. Nós não temos nenhuma mais. O governo Rodrigo Vieira zerou isso. Nós éramos maioria ruas de bloquetes soltando, bloquetes velhos, mal colocados. Nós trocamos para asfalto novo, asfalto bonito. Melhoramos a drenagem de ruas com enchente para melhorar a mobilidade urbana também, para os carros poderem passar ali. Abri diversas ruas em Itajubá, abri avenidas Beira Rio. Quer dizer, houve. É bom sempre falar isso para lembrar as pessoas. Existe um avanço.
Sem
mas
dúvida.
Muitas coisas ainda nós precisamos. E falando de trânsito, eu peço ajuda da população. Porque sozinho eu não consigo mudar tudo. Eu não tenho a solução para tudo isso. Então que me ajude com ideias, que participem das audiências públicas sobre o trânsito, que o trânsito não é uma responsabilidade somente do Poder Executivo, ele é do Executivo, do Legislativo e do povo.
De todos nós, né?
E do povo. E se tem uma coisa que atrapalha também Itajubá, as pessoas vão entender o que o prefeito está falando. É o próprio condutor do veículo, é o roda presa. Tem gente que vem, a velocidade mínima é 30 por hora e roda 15 por hora. Não tem ninguém na frente, ele vai travando o trânsito com o cigarrinho de fora, com o braço de fora, como se fosse o dono da cidade. Tem gente que estaciona onde não deve, trava um trânsito, atrapalha um trânsito enorme. Tem gente que é folgado, dirige muito rápido, causa acidente. Então,